Bem-vindo ao Comentário Bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 156, baseado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1.
Prezado ouvinte, você que está ligado no Rota 66, já estudou conosco 1ª a Tessalonicenses. Você deve se lembrar que Paulo escreveu a primeira carta por volta do ano 51. Ele mandou esta carta a partir de Corinto. E nós certamente ficamos nos perguntando por que é necessário uma segunda carta aos Tessalonicenses. É muito possível, segundo os estudiosos, que esta carta tenha sido enviada rapidamente, talvez cerca de 6 meses depois. E a possibilidade bem razoável da razão de ser dessa segunda carta é que as dificuldades e problemas ligados à primeira carta ainda não haviam sido resolvidos. Assim, Paulo logo que imediatamente envia esta carta aos Tessalonicenses, apesar do fato de que a igreja de Tessalônica foi muito elogiada, tinha muitos aspectos positivos que são até comemorados aí na primeira carta, mas, como nós sabemos, problemas permaneciam na igreja de Tessalônica. Então vamos tentar entender e descobrir o que acontece nessa igreja, começando a nossa leitura na NVI, a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Paulo aqui junto com Timóteo e Silvano, que você deve se lembrar, é o outro. Outra variante aqui do nome Silas, eles são a mesma pessoa, não existe um que é Silvano e outro que é Silas no Novo Testamento. Paulo então envia a sua saudação costumeira, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, e ele então prossegue dizendo: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Tessalônica é uma das igrejas mais elogiadas. Paulo aqui dá atenção especial à fé e ao amor que está presente nesta igreja. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Seria interessante aqui pensarmos um pouquinho na história. Tessalônica, a igreja que surge lá em Atos 17, e ela começa em meio a uma grande controvérsia, uma grande confusão envolvendo alguns judeus ali na formação desta igreja. E então nós vamos ver a grande verdade que sempre que uma igreja se manifesta como verdadeira igreja de Deus, ela sofre perseguição. A perseguição e a tribulação é uma marca constante que atinge as igrejas cristãs, não só na época do Novo Testamento, mas até hoje em todo o mundo. Aliás, é uma coisa surpreendente, numa época em que se fala tão amplamente a respeito de direitos humanos, dos valores, né, aí que são muitas vezes desrespeitados no mundo, nós temos a plena certeza que direitos de cristãos em diversos lugares do mundo não são respeitados. A perseguição que acontecia no Novo Testamento também acontece nos dias de hoje, especialmente em certas áreas específicas do mundo onde há pouca liberdade religiosa. E então Paulo está querendo escrever aqui para consolar, para lidar com a situação destes irmãos da igreja de Tessalônica, que são os perseguidos. A primeira coisa importante é mostrar que Deus está consciente claramente de tudo isso, isso não está fugindo ao controle de Deus, e nós também temos a plena percepção de que Deus está trabalhando em favor da própria igreja, que esta perseguição, que esse sofrimento, que essa tribulação envolve uma luta necessária para aqueles que entram no reino de Deus. Interessante, verso 5, vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Apesar do que muita gente talvez hoje pense de maneira bem diferente, no Novo Testamento, atenção, prezado ouvinte, olha, o sofrimento faz parte do pacote da salvação. Eu sei que esta ideia não é muito atraente, não é muito interessante, mas todo mundo que quer viver mesmo corretamente, consagradamente ao Evangelho, vai ter problemas com esta nossa sociedade que está distante de Deus. E o texto vai prosseguir trazendo mais iluminação sobre esta situação dos perseguidos. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. É interessante ver qual é o foco da carta aos Tessalonicenses. Olha, a perseguição está acontecendo. A tribulação sobre a igreja é uma realidade. O que nós vemos é injustiça sobre injustiça contra cristãos sinceros e cristãos que seguem aqui uma orientação clara de Jesus Cristo, que são discípulos do que nos ensina o Novo Testamento. No entanto, fiquem sabendo, Deus está anotando tudo. Deus é justo e Deus tem toda a informação a respeito disso muito bem considerado. Vai chegar o momento em que a igreja, os cristãos terão um alívio, e aqueles que causaram tribulação, eles vão receber tribulação de volta. E o texto diz que o grande momento quando a justiça se manifestará contra essa perseguição injusta e perversa vai ser a ocasião da manifestação escatológica do Senhor Jesus, que voltará com os seus anjos, é impressionante, em meio a chamas flamejantes. A volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é uma referência fundamental na teologia de Paulo, na escatologia do Novo Testamento. Ele punirá, diz o verso 8, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É muito clara a expressão bíblica dizendo, olha, o juízo de Deus virá contra aqueles que se levantam contra o Evangelho, e mais do que isso, aqueles que se voltam contra a igreja de Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus. Então, estas pessoas que causaram todo esse sofrimento aqui aos Tessalonicenses e aos outros cristãos através da história, sofrerão pena de destruição eterna, estarão separados para sempre do Senhor. Veja só, prezado ouvinte, muita gente imagina que a nossa relação com Deus é uma coisa que, entendeu, a gente pode considerar uma mera opção religiosa, a gente, cada um pensa de um jeito, mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que isso é sério, que a falta de compromisso com Deus em Cristo Jesus, a falta de abrir o coração para receber esta mensagem, implicará numa separação eterna de Deus. Por isso é tão importante e necessário anunciar o que o Evangelho tem a nos dizer sobre a nossa vida futura. Isso acontecerá, diz o verso 10, no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então a igreja pode perder agora, pode sofrer grande perseguição, pode ter problemas e ser muitas vezes até vilipendiada pelos meios de comunicação e pela sociedade em geral, mas, na verdade, no dia do Senhor Jesus, as coisas se mostrarão do jeito que elas de fato são e o juízo de Deus virá. Portanto, os tessalonicenses devem estar tranquilos, porque Deus continua no controle da situação e sabe muito bem como retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Paulo ora pedindo que os tessalonicenses se mantenham firmes aí. Eles devem provar-se dignos desta vocação, sofrendo todo tipo de aí, oposição, dificuldade, afinal eles são os perseguidos e Deus vai cumprir todo o bom propósito na vida deles. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês neles, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É, meus prezados, apesar desta igreja de Tessalônica ser uma igreja que merece tantos elogios, apesar de tanta notícia boa, a realidade é que essa igreja também enfrentava problemas complicados. Eram os perseguidos e Paulo traz a sua orientação para que eles aguentem esta dificuldade e suporte este momento de perseguição. O nosso desejo é que você, ao estudar 2 Tessalonicenses capítulo 1, esteja também bem mais preparado para qualquer hora, de maneira imprevista, enfrentar todo tipo de perseguição.
Para aprender mais, precisamos fazer perguntas ao mestre, ao professor Luiz Sayão, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Poucos versículos, mas muitas dúvidas. Professor Luiz Sayão, por que os cristãos sofrem perseguição em toda parte? Será que não é culpa deles também esse momento de aflição?
Pastor Alberto, a gente pode até dizer que tem muita gente que se chama cristão e que tem um comportamento equivocado e que até sofre aí uma perseguição sem razão, né? É o comportamento daquele sujeito chato, complicado, esquisito, que arruma confusão em tudo quanto é lugar e depois vem dizer que é vítima de perseguição. Então isso existe, infelizmente. No entanto, o texto bíblico do Novo Testamento não está falando sobre isso. A perseguição ao cristianismo, ela tem diversas facetas no Novo Testamento e não é tão difícil da gente entender aqui a razão de ser disso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que os cristãos acabavam tendo problema com os judeus. Por que eles tinham esse tipo de problema? Primeiro é que eles questionavam a ideia do judaísmo de que a pessoa poderia ser justificada por meio das suas obras, pela obediência a lei. E então muitos judeus não gostavam disso e entravam em atrito, e uma vez aí se sentindo, né, ameaçados por essa mudança de interpretação da escritura, se tornavam então assim muito hostis aos cristãos, né, porque eles estavam, vamos dizer assim, facilitando a vida das pessoas, deixando-as crer que elas seriam justificadas pela fé e não pelas obras. Mas a complicação maior existia pelo fato de que muitos gentios, pagãos na época, tinham interesse no judaísmo, na Bíblia e no Deus de Israel. E aí os cristãos chegam dizendo o seguinte: olha, você pode ter acesso direto a esse Deus por meio de Cristo sem precisar de toda aquela burocracia do judaísmo. Então os judeus certamente ficavam aborrecidos, os judaizantes na igreja ficaram muito chateados, dizendo: olha, esse pessoal aqui está querendo que vocês cheguem a Deus sem guardar sábado, sem fazer todas as exigências da lei, né? Então, esse tipo de confusão trazia aí uma hostilidade, um problema para os cristãos da parte dos judeus. E da parte dos pagãos, dos romanos, dos gentios, também a coisa era igualmente complicada e às vezes até pior. Por quê? Porque os cristãos falavam que Jesus Cristo era rei. E os romanos entendiam que, escuta, rei, imperador é César. Será que esse pessoal é subversivo? Eles são politicamente complicados? E os cristãos não tinham um direito de funcionar como religião à parte. Eles não eram considerados religio lícita, né, pela lei romana. E então poderiam ser um tipo de religião clandestina, né, anunciando um outro Deus e um outro indivíduo que diz que vai ser rei. Então eles eram mal vistos também pelos romanos. Diante dessa situação, os cristãos se tornaram um bode expiatório. Isso aconteceu muito no Império Romano. Qualquer coisa que acontecia de errado, a culpa é dos cristãos, como foi o caso do incêndio de Roma, né, que Nero, o imperador, culpou os cristãos. Então veja que esta realidade se manifestava. E para complicar ainda mais, os cristãos anunciavam para todos: o seu problema é o seu pecado, você precisa de arrependimento e se voltar para Deus. E pouca gente gosta de receber esse tipo de confrontação.
Então, mas nessa situação de tribulação, perseguição, alguém poderia dizer, puxa, isso vai dar bode, assim não pode. Paulo não parece em nenhum momento nesses primeiros versículos consolar muito os cristãos. Ele chega até a dizer, olha, vocês são dignos de serem perseguidos, lá no verso 5. Isso não traz muita consolação, assim, pelo menos não era o que eles queriam ouvir, né?
Pois é, pastor Alberto, na verdade, humanamente falando, não traz consolação. É você simplesmente dizer, ó, parabéns, você passou no teste de perseguido, você vai ser perseguido mais e vai ser uma beleza, uma maravilha, né? Olhando para os parâmetros, pelos parâmetros humanos, né, essa ideia não é muito motivadora. Mas o que Paulo vai dizer é que vai trazer uma certa consolação definida, é dizer o seguinte, olha, pessoal, isso não faz, isso não é uma coisa sem sentido. Deus está no controle e sabe do que está acontecendo. E a grande verdade é que mesmo que vocês sofram agora, e aí que vem essa palavra importante, que o sofrimento faz parte desse pacote da salvação, que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso hoje, então a perseguição ela vem como um teste da sua fé, né? Ela faz parte conforme o Novo Testamento, mas vem a consolação dizendo o seguinte, olha, vamos olhar para a vida com os olhos mais claros e objetivos aqui. O que vai valer é a eternidade, né? Porque a nossa vida aqui é muito rápida. Então, se você sofre um pouco aqui e na eternidade você vive uma vida eterna, abençoada diante de Deus, então o que você sofreu durante, entendeu, alguns meses ou anos, isso não é nada comparado. Então, olhando por essa perspectiva da eternidade, de fato, é uma grande consolação saber que os que estiverem perseguindo vão sofrer posteriormente um sofrimento muito maior, né? Porque humanamente dá vontade de fazer o quê? Pedir que caia um raio e detone o pessoal por causa da ira humana. E Deus diz, não é assim que se resolve.
É, mas parece que o verso 6 aqui do primeiro capítulo, o texto mostra que Deus é vingativo, professor. É isso mesmo? Quem faz o mal vai pagar por isso?
É, pastor Alberto, a gente tem que ver direito aqui, né? Será que Deus é vingativo ou Deus é vingador? Aí tem que fazer uma separação aqui para entender, né? Vingativo é uma palavra meio negativa, dá a ideia de alguém que fica com raiva e quer pegar o outro e detonar ele depois, movido pelo ódio, né? Não é essa a ideia que a Bíblia dá a respeito de Deus. A Bíblia fala que Deus é justo, né? E o parâmetro de Deus tem a ver com essa justiça retributiva. Quem fez o mal, mais cedo ou mais tarde, vai receber de volta o que fez. Nós não receberemos o mal que fizemos porque Cristo recebeu, né, o pagamento dessa dívida na cruz do Calvário. Por esse mecanismo que eu posso receber a salvação. As minhas culpas são infindáveis, mas como Cristo sofreu em meu lugar e trouxe o sacrifício perfeito, eu estou livre porque Deus me enxerga através de Cristo e eu estou perdoado. Mas uma vez que eu rejeitei esse perdão, este pagamento de dívida, então eu fico com o quê? Com as minhas dívidas, eu fico com aquilo que eu fiz de errado. Então Deus, naturalmente, não como vingativo, mas como vingador do mal, porque Ele é um Deus justo, certamente precisa trazer toda má obra a juízo.
Agora, o verso 9, professor, será que ele fala mesmo sobre o inferno? E o que significa destruição eterna? Palavras pesadas aqui, hein?
Pastor Alberto, é verdade, o texto está fazendo referência ao inferno, porque ele diz que eles sofrerão a pena da destruição eterna. E algumas pessoas até ficam aborrecidas com isso. Como assim inferno, né? Olha, se a gente olhar para a crueldade, para a perversidade que o ser humano tem através da história, como eles têm conduzido o mundo, os crimes horrorosos, a maldade, é muito difícil aceitar que Deus pode ser justo e não trazer a juízo todo tipo de coisa horrorosa que os homens têm feito através da história. Vamos dizer que a ideia de inferno do Novo Testamento é uma necessidade moral. Não é possível que Deus simplesmente passe a mão na cabeça de todo mundo e diz: ah, deixa pra lá, depois a gente resolve isso aí numa boa, vamos comer uma pizza que tá tudo certo. Não pode ser assim. Portanto, a grande verdade é que o inferno é uma realidade e destruição eterna significa condenação. Não quer dizer que a pessoa vai deixar de existir. A ideia da Bíblia é que é um sofrimento perene, por isso é tão importante ouvir a mensagem de Deus.
Agora, na sequência, parece que Deus não está presente lá no inferno. Aí vem a pergunta: é o diabo que manda lá naquele pedaço?
Olha, pastor Alberto, aqui a coisa precisa ser bem entendida. Veja bem, olha a confusão que a gente fica aqui. Deus não é onipresente? Ele não está em toda parte? E então, será que ele está no inferno também? Mas se Deus está no inferno, mas como assim o inferno? Não está dizendo que a gente vai ter separado da presença do Senhor lá? Como é que é isso? Veja, Deus está presente no inferno como juiz. Deus não está presente no inferno como pai amoroso. Então, Deus permanece onipresente, o julgamento divino se manifestará na condenação do inferno. Agora, o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade, o seu relacionamento com seres criados dessa natureza não estarão presentes no inferno. E o inferno, na verdade, é esta alienação da presença amorosa de Deus que tem a ver com a nossa condenação. O diabo não é rei no inferno, o diabo é mais um condenado que sofrerá eternamente e não terá domínio nenhum sobre nada.
Bom, dito tudo isso, o que eu devo fazer então na minha vida, no meu cotidiano? É o que vamos falar a seguir.
No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você viu, prezado ouvinte, que sofrimento, que dor daqueles tessalonicenses, os perseguidos. Pois é, quanta coisa injusta, quanto sofrimento, quanta maldade, quanta dor existe no mundo, especialmente contra cristãos que injustamente são perseguidos e maltratados, especialmente em alguns países muito fechados. Veja bem, conscientes da justiça divina e de que haverá justa retribuição, podemos ficar tranquilos, pois Deus julgará toda a perseguição.